Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Frattini.
Fala, galera, tudo beleza?
Bom, para vocês que estão ouvindo esse programa, não esqueça de compartilhar, seguir a gente no seu agregador de podcast, dar uma avaliaçãozinha pra gente, que isso ajuda a manter o podcast relevante e ajudar a gente a criar mais conteúdos para vocês, conteúdos de qualidade, entrevistas de qualidade e assuntos, claro, de qualidade também, tá? E para vocês que queiram sugerir algum programa, estamos no Discord, estamos no Twitter, estamos no Instagram. Então, dúvidas, sugestões, pode mandar no debugcafé@gmail.com. E vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. Hoje nós vamos entrevistar o Rodrigo Mastini e vamos falar como que é o trampo do dev na gringa, na verdade, da pessoa de TI, qualquer profissional de TI. Tudo bom, Rodrigo?
Opa, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão?
Isso aí. Bom, a gente trouxe o Rodrigo aqui para compartilhar essa experiência de trabalhar fora. O Rodrigo vai contar um pouco da história dele, vai para a gente entender um pouco como que é os processos, as dificuldades, qualquer dúvida que vocês tiverem. Acho que esse programa vai esclarecer muito para vocês, caso você tenha uma vontade de trabalhar fora do país. E acho que isso aqui vai ser bem legal, vai ser uma entrevista bem rica, né? Então, Rodrigo, para quem não te conhece, né, conta um pouquinho da sua história. Quem que é você na frente do PC? Como que você chegou até aí, né? Então, acho que vamos começar por partes, né? Quem que é você na frente do PC, né? E qual que é o seu trabalho atualmente aí?
Legal, legal, bacana. Bom, eu, como você disse, Rodrigo Mastini, eu venho trabalhando com TI um pouco mais de 24 anos, né, no Brasil. Eu passei por diversas áreas, eu tive a oportunidade. Eu comecei minha carreira com infraestrutura, mas depois eu acabei migrando para serviços de TI, projetos de desenvolvimento, né? No Brasil, eu passei por várias empresas, Riachuelo, CIA, Porto Seguro, Totos. A minha última empresa no Brasil foi a Totos. Trabalhei na Sodexo, trabalhei em algumas grandes empresas e sempre liderando grandes times também, né? Na Totos, meu último trabalho, como eu disse, no Brasil, eu era responsável pela torre de retail e eu tinha algumas squads de desenvolvimento, eu tinha time de suporte, eu era responsável por cloud, eu era head de operações de TI na Totos, né? E hoje aqui eu moro e trabalho na Irlanda. Aqui na Irlanda eu trabalho na Workday. A Workday é uma empresa americana, ela tem mais de 10 mil funcionários espalhados pelo mundo, vários escritórios. Ela é uma empresa responsável pelo desenvolvimento de CRM, HR, que é software de RH, financial, todo aquele portfólio que a gente tem dentro da SAP, que a gente tem dentro da Salesforce, na própria Totos no Brasil. A Workday também é uma empresa grande que faz isso.
E assim, falando um pouquinho ali da iniciativa de você querer fazer essa virada de chave ali na sua vida e querer sair do país e ir morar ali na Irlanda, né? O que, que mais te motivou para que isso acontecesse?
Olha, Wesley, são vários fatores, né? Acho que cada pessoa tem uma particularidade dentro dela que faz com que ela tome algumas decisões, né? No meu caso, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar na Nova Zelândia em 2018, por 7 meses eu fui para estudar lá, e eu sempre tive essa vontade de ter uma carreira internacional, né? E associado a outros fatores, né? De ver meu filho crescer em outro país, numa cultura diferente, poder melhorar, né? E poder falar a língua inglesa de uma forma muito natural, porque a gente que estuda, vai atrás do inglês um pouco mais velho, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas eu tive algumas desses pontos para poder mudar de país, né? E quando eu voltei em 2018 da Nova Zelândia, esse bichinho de morar fora, de querer trabalhar fora, me picou, rapaz. Então eu comecei a procurar oportunidades fora do Brasil. Então, meu primeiro goal aqui realmente era ir para a Inglaterra. Eu queria muito trabalhar na Inglaterra e depois seguir dos Estados Unidos, mas por uma ironia do destino ou até mesmo por uma sorte do destino, eu acabei conseguindo uma oportunidade na Irlanda. Então hoje eu estou aqui e eu falo para você que foi muito positiva essa escolha, tá? Então assim, a minha decisão foi realmente de querer ter uma carreira internacional e também algumas coisas particulares, né, pessoais, do tipo ver meu filho crescendo em outro lugar, outro país, outra cultura e etc.
A gente até chegou a trocar uma ideia no LinkedIn, né, e eu achei bem interessante algumas coisas que o Rodrigo falou, achei, pô, né, o esforço, o trabalho que você teve, né? E
Exato, exato.
como que você, por exemplo, para as pessoas hoje que tenta procurar uma vaga fora, a gente sabe das dificuldades, sabe das barreiras, né? Qual que é o ponto, assim, o que que você começou? Você chegou a fazer um checklist das principais coisas que você. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? A segunda, terceira? Teve alguma lista de passo a passo? Você falou, não, vou fazer isso aqui, porque dando certo.
Ah, sempre tem, né, Jéssica? É, na verdade, tudo na nossa vida, desde que você vai comprar uma camisa, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, você tem que fazer um planejamento, né? E começa pelo planejamento financeiro, né? Não tem jeito, né? Mas, se você me permite, eu vou voltar lá na nossa conversa no LinkedIn. Realmente é isso. Eu fiz esse planejamento, eu fiz todo esse esforço. Eu sou de uma família muito humilde. Meu pai é tapeceiro, então eu tive que estudar e ralar muito. Eu acho que o primeiro ponto de você conquistar e vamos falar de um passo a passo, né, de um planejamento, é você não pular jornadas, tá? Tem pessoas que têm a oportunidade de trabalhar, por exemplo, numa multinacional no Brasil e ser transferido para outros países. Isso é muito legal quando você tem essa oportunidade. Mas para aquelas pessoas que não têm, que é o meu caso, que não tive essa oportunidade de trabalhar numa multinacional com vaga fora do Brasil, eu tive realmente que fazer um planejamento dentro de um planejamento de estudos e também um planejamento financeiro, né? Então, acho que se eu fosse falar assim de passos a passo, uma lista de to-dos que eu venho fazendo e que eu fiz lá no começo, acho que o primeiro ponto é não tem jeito, não tem como fugir disso, é estudar o inglês, né? Se você quer uma carreira internacional, se você quer fazer uma carreira fora do Brasil, você pode até trabalhar no Mercosul, obviamente falando o espanhol, mas se você quer para fora mesmo, Estados Unidos, outros países que falam inglês, você tem que falar o inglês. Então, eu me esforcei muito na questão de estudar inglês, então eu venho estudando muito, muitos anos, estudo particular, estudo por conta própria, fazendo vários estudos pela internet, fazendo uma série de leitura de livros e tudo mais, e eu me preparei muito para isso, né? A outra dica que eu daria dentro desse planejamento é não pule jornadas, né? Não pule etapas da vida, porque o que que a gente vê, tá? Eu sou meio old school, tá? Desculpa falar essa palavra. E eu tenho uma carreira de gestão muito grande e eu acompanho muito o crescimento dos profissionais. Eu fui professor universitário durante quase 9 anos também, aí no Brasil, na Uninove. E eu vejo que hoje a gente vê as pessoas, os profissionais, principalmente a rapaziada um pouco mais jovem, tentando pular etapa. Então, ó, eu já cansei de ouvir, ah, eu sou muito mais sênior dessa cadeira, do que eu tô hoje, ou eu deveria ganhar muito mais. Calma, gente. Vamos por etapa. Não adianta você se transformar num sênior em pouco tempo de experiência, porque quando você virar sênior, você vai ser cobrado. Então faça as suas etapas. Aprenda como júnior, aprenda como pleno, aprenda como sênior, porque isso vai fazer uma diferença para você quando você for para fora do Brasil. Porque é que eles dão muito valor realmente para quem é de fato sênior. Se você realmente é sênior, você vai demonstrar a sua senioridade. Então esse planejamento ele deve vir dessa forma. Você tem que estudar. Eu acho que o inglês é fundamental, não tem como fugir disso. Você tem que conquistar uma certa experiência no Brasil para você poder competir de igual para fora do Brasil, porque, infelizmente ou felizmente, vamos usar essa palavra, nós temos uma concorrência muito grande, principalmente dos indianos e dos chineses, que são extremamente inteligentes. Então, eles já vêm para outros países com inglês, né, falando já um inglês bacana, e com uma experiência de tecnologia muito grande. Então, acaba sendo uma competitividade. Então, esse checklist tem que conter esse tipo de coisa, né? O planejamento financeiro é importante, então, como é que você vai vir para cá? Escolher a empresa certa, ter a oportunidade certa, não sair, buscando qualquer coisa, que isso pode te gerar alguns efeitos colaterais. Então, basicamente, é uma lista de pequenos itens, né? De um pequeno planejamento que isso vai te ajudar lá na frente.
E assim, para você conseguir essa oportunidade e ir para fora, assim, o que que você vê que foi mais de dificuldade para você conseguir essa vaga?
Olha, Wesley, primeiro ponto, acredite, tá? Acreditem, e é um fato muito relevante. Eu mandei mais de 300 currículos para fora do Brasil, tá? Desde 2018 até eu conseguir a vaga em 2021. A maior dificuldade que tem foi, como que eu disse, a gente tem uma concorrência muito grande fora, do Brasil, com outras nacionalidades, e o indiano, o chinês, enfim, eles vão para esses países para fazer uma pós-graduação, um mestrado, E a maioria desses países, eles acabam abrindo, quando você termina o seu mestrado ou sua pós-graduação, eles acabam abrindo um visto de trabalho por um tempo determinado ali para o estudante poder arrumar um emprego e poder aplicar aquilo que ele aprendeu na faculdade. Então, isso já acaba gerando uma dificuldade para a gente que está no Brasil. Por quê? A gente não tem um acordo como tem na Europa, né? A União Europeia, que você pode trafegar em alguns países sem visto. Então, o primeiro ponto é o visto, tá? Eu falei para chegar nesse ponto. Por quê? A dificuldade maior que eu tive foi de arrumar uma empresa que pudesse me dar o sponsorship, que é o visto de trabalho, para poder me realocar indo para outro país. Então, esse é uma dificuldade muito grande. Lá no começo da nossa conversa, quando eu falei que tem alguns profissionais, algumas empresas multinacionais, o profissional tem a oportunidade de trabalhar em outro país, quando tem alguma recolocação interna, tem alguma oportunidade dentro da própria empresa, a empresa acaba fazendo esse tipo de coisa com mais facilidade. Mas para a gente que é brasileiro, e que não desiste nunca, claro, a gente tem essa dificuldade do visto, tá? Então essa foi a maior dificuldade que eu encontrei.
Rodrigo, só te interromper um pouquinho, desculpa.
Opa, vai lá.
Só uma dúvida que eu fiquei. Esse visto eu vejo muito em questionários de processo seletivo. Então quando a empresa fala, você precisa de um sponsorship lá no questionário, isso quer dizer que as empresas não são obrigadas a fornecer, te ajudar com o visto, a pagar o visto, ou elas têm que fazer essa parte? Como que é?
Depende do país. Eu vou falar um pouco da Irlanda, mas basicamente na Europa é a mesma coisa. Por exemplo, existe esse visto que eu tenho hoje, ele chama Critical Skills, tá? E ele é um visto que ele está numa lista dentro do governo da Irlanda de profissionais que têm uma certa carência no país para profissionais com aquele skill específico. TI é uma área dela, tá? TI é uma dessas áreas. Então, tem várias outras áreas, né? Médico, enfermeiro e tudo mais. Mas TI é uma dessas áreas que tem o tal do Critical Skills. Então, antes da empresa contratar alguém fora do país, ela precisa provar para o governo que não tinha nenhum profissional dentro daquele país ou dentro daquela localidade que a empresa poderia contratar. Então, a empresa ela precisa, sim, pagar o visto para você, tá? Então, a empresa ela tem que bancar com os custos desse visto, uma vez que ela entra no governo e fala, olha, eu preciso contratar alguém de fora da Irlanda, por exemplo. Então, nesse caso, a empresa ela pagou todo o meu processo, tá? Agora, tem muitas pessoas no Brasil que já têm o passaporte europeu, que é o caso de pessoas com passaporte italiano, né, descendência italiana, que já tem o passaporte português, espanhol, enfim. Nesses casos, a empresa não precisa pagar. Por quê? Porque ela já tem o comum acordo da União Europeia. Então, ela pode ser contratada do Brasil para trabalhar na Europa sem precisar de visto. Ela entra com o passaporte. No meu caso, eu tive que ter esse sponsorship porque eu não tenho passaporte europeu. Então, a empresa teve que pagar o processo. Então, quando você vê no LinkedIn ou em processo seletivo, assim, a empresa ela precisa de sponsorship. Na verdade, não. Na verdade, a empresa ela precisa te pagar o sponsorship. E tem muitas empresas que acabam cobrando isso, tá? Então, por exemplo, no primeiro mês ela desconta do seu salário uma parte, no segundo mês, porque você acabou bancando em parte com o visto. Não foi meu caso, a empresa pagou full,
é importante.
100%, então eu não tive... Inclusive, eu troquei de empresa recentemente, e a empresa que eu estou trabalhando agora, que é a Orquidei, ela acabou também pagando novamente o meu sponsorship, porque estava para vencer o meu primeiro. Eu poderia dar entrada num outro tipo de visto, eu posso explicar depois mais tarde, mas como o prazo não tinha atingido ainda, a empresa optou por pagar o visto para mim, o sponsorship, porque ela estava precisando de um profissional com o skill que eu tinha para determinada função que eu estou tocando agora.
Bacana. Então, assim, a empresa ela só vai bancar todo esse processo caso esteja faltando mão de obra no país e ela não tenha conseguido nenhum talento.
Exatamente.
Procurou no país e não achou.
Vaga.
Exatamente. Ela procurou dentro do país, aqui no caso da Irlanda, a gente tem muitos países aqui da União Europeia, né? A Inglaterra recentemente saiu por causa do Brexit, mas, por exemplo, tem muita coisa aqui na Itália, na Espanha, Portugal, o pessoal vai na Polônia. A Polônia tem muito polo tecnológico. Então, eles tentam trazer profissionais desses países, né? Porque não tem custo. Eles fazem a proposta, o profissional apenas precisa migrar, é uma hora de voo, né? Uma hora e meia da Polônia, de qualquer outro país, para a Irlanda, e o profissional acaba sendo alocado lá. No nosso caso, não. No nosso caso, eu confesso para vocês que a minha persistência foi muito grande. Eu diria que eu estava no momento certo, na hora certa, tive um pouco sorte, pode ser, mas eu fui contratado no Brasil em 2021, né? Então eu passei por todo o processo seletivo, a gente pode falar disso também, e a empresa me ofereceu visto e eu aceitei, né?
Legal, você já fez a entrevista aqui, fez todo o processo, fica até mais fácil, né? Porque era tudo remoto e só tinha que fazer o deslocamento.
Sim. Sim, sim. Isso foi em... Todo o processo começou em maio... Não, minto. Março de 2021. Eu trabalhava ainda na TOTVS, a empresa... Eu acabei mandando vários currículos. Uma dessas empresas, desses currículos foram vistos. A empresa me contatou pelo LinkedIn e a gente começou a fazer o contato. Então, eu fiz 5 etapas de processo seletivo, desde da pessoa do RH até o vice-presidente da empresa, né, uma consultoria. E todo o processo foi remoto. E quando eles me ofereceram, me fizeram a job offer, né, que é falado aqui, eles realmente ofereceram a job offer junto com o visto. Então eles perguntaram se eu teria interesse de mudar, de trabalhar na Irlanda. Obviamente eu estava procurando isso. E aí eu acabei aceitando, né? Então aí eu acabei trabalhando um mês no Brasil. E quando o visto de fato ficou pronto, porque o processo estava andando, né, estava rolando ainda, né, e estava na pandemia, estava mais demorado tal. E aí quando o visto ficou pronto, eu me mudei para cá, parlando em novembro de 2021.
Legal. Acho que foi o mesmo processo de uma amiga minha, que ela ficou 2 meses aqui em São Paulo, né? Minto, ela ficou mais de 6 meses, porque ela estava meio esperando o inverno do Canadá passar para poder ir, né? E então esse meio tempo trabalhando aqui no Brasil e para depois fazer a... Aqui tem empresa também paga até a mudança, né? Tipo, já vi casos...
O translado, né?
Pagar container, né? Levar essas coisas no container.
Exato, exato. O Canadá ele tem um processo muito parecido, tá? Eu, inclusive, tá buscando também... Acabei nem falando isso, mas estava buscando também o Canadá, apesar de minha primeira opção sempre foi ter sido a primeira opção a Inglaterra. Mas o Canadá, ele tem um processo muito parecido também, tem do sponsorship, critical skills, né, aquela lista de profissionais que está dentro do skill, e tem a opção também de pós-graduação. Tem muita gente que vai fazer pós-graduação no Canadá, né, a pós-graduação de um ano. Quando você termina a pós-graduação, ela te abre o visto de um ano, que é o work permit. Se você faz uma pós-graduação de 2 anos, ela te abre um work permit de 3 anos. Então você pode procurar emprego, e aí depois, obviamente, se você arruma um contrato, uma empresa, a empresa pode estender o seu contrato e você pode dar entrada no visto depois de um tempo, com pontuação e tudo mais, para poder ter o visto permanente do Canadá, né?
Você está ouvindo Café Debug.
E eu estava até ouvindo um podcast do, eu acho que era do Hipster Sem Fronteiras, e... Não sei se foi... Não, não foi o Gabs. Foi um outro rapaz que entrevistou um cara que era... Contou a história também da indo pra Londres. Só que o cara, ele foi muito, muito louco, assim. Ele foi, e como ele falou, da mesma forma que você disse. Tipo, 300 entrevistas. Foi 300 entrevistas, mas ele não tinha o inglês nada. Então, o cara se jogou, né? É claro que eu vejo que é importante você ter inglês, mas o que eu até não tento me cobrar também é a questão de detalhes. Tipo, não precisa ser perfeito. Então, você conseguindo comunicar, a comunicação está fluindo, ok, é isso. Você concorda com isso? Você acha que não é tão, tão bem assim?
Não, eu vou te falar uma coisa com bastante propriedade agora, por conta de estar aqui, tá? Quando eu estava no Brasil, eu fiz várias entrevistas em várias... Eu passei em grandes empresas, tive a oportunidade de evoluir muito na minha carreira. E para algumas empresas multinacionais que eu acabei fazendo entrevista em inglês, eu fui barrado. E aí, eu não quero usar essa palavra, porque eu não quero ser rude, mas, infelizmente, o brasileiro ele tem a tendência de julgar o seu inglês, tá? Então, assim, você vai fazer o inglês, você vai fazer uma entrevista em inglês com uma pessoa brasileira, né, de RH, e vai fazer inglês, você vai conversar com ela normalmente, e ainda assim ela vai falar que o seu inglês não é bom, tá? O que acontece? Quando você está fora do Brasil... Você está falando com diversas nacionalidades, diversos accents, que são sotaques, né? As pessoas não falam 100% correto. Claro, você tem que entender, e você tem, como você disse, você tem que se comunicar muito bem. Agora, se você está falando a gramática completamente perfeita, está usando o tempo verbal completamente perfeito, aí já é outro detalhe, tá? Eu estudei muito inglês, muita gramática na minha vida, e eu falo para você, eu falo errado até hoje. Eu não sou nativo. Agora, o que o brasileiro não consegue diferenciar é o que é o inglês fluente, o que é o avançado. tá? O inglês fluente é quando você consegue, de fato, se comunicar, conversar, falar qualquer assunto. E eu não estou falando da gramática, de novo. Se você tem... A fluência significa que você está desenrolando uma conversa. Isso é fluência. Agora, o que o brasileiro, às vezes, o pessoal de RH cobra, é que você tem um inglês nativo. Gente, desculpa, isso você nunca vai ter. A pessoa pode morar 10 anos, 20 anos aqui, ela vai cometer erros de inglês. O próprio nativo comete erro de inglês. Então, sim, voltando à sua pergunta, eu concordo com você, mas eu só gostaria de frisar uma coisa. Um inglês que você não consegue entender, que você não consegue desenrolar uma conversa bacana, talvez você não vai conseguir trabalhar aqui. Por quê? Porque você vai conversar com o cliente, você vai conversar com o chefe, você vai conversar com o líder, você vai conversar com o desenvolvedor, você vai conversar com o QA, né, o pessoal de quê? De quality assurance, você vai conversar com os caras de infra, você vai conversar com gente de projeto. Então você tem que desenrolar uma conversa legal, mas não precisa ser o inglês nativo.
O que que você teve mais dificuldade assim para se porque mudar de casa é tranquilo, né? De cidade e tudo mais, mas mudar de país é bem complicado, né? O que que você teve mais dificuldade assim para desvincular aqui do Brasil e poder ir para outro país?
Bom, pergunta bacana, tá? Pra falar a verdade, assim, de novo, voltando um pouquinho no começo, isso depende, isso é uma particularidade, depende muito de cada pessoa, né? É claro, a gente tava falando antes do podcast aqui, é difícil você mudar de país, ir para outro país, outra cultura, outras pessoas, outro clima, outro meio de transporte. Aqui eu dirijo do lado da mão direita, não da mão esquerda, entendeu? Então, assim, são pequenas... Eu tive que tirar a carta de novo, porque a carta do Brasil não serve aqui, você tem que passar por todo o processo de carta e tal, de motorista, né, a drive license. Você tem que ter resiliência, tá, Wesley? Essa é a grande verdade. No meu caso, eu vou falar por mim, eu sempre tive muita vontade mesmo, muito desejo de trabalhar fora do Brasil, ter uma carreira internacional, e como eu te disse, por questões pessoais, de ver o meu filho crescer num país com outra cultura, já falando inglês desde jovem, né, desde muito novo. Ele aprendeu inglês na Nova Zelândia, então quando ele veio para cá, ele já desenrolava o inglês muito bem, então ele não teve nenhum problema de adaptação, então aqui ele só está evoluindo cada vez mais, né? Hoje eu falo para você que meu filho já tem um inglês extremamente, muito, anos-luz melhor que o meu. Criança, né, cara? Adolescente, esponja, mente, então aprende muito rápido. Mas, assim, existem as dificuldades. Então, você vai sentir saudade da família, você vai sentir saudade do amigo, você vai sentir saudade da sinuca com seu pai, você vai, pra quem, né, graças a Deus ainda tem meu pai vivo, você vai sentir saudade do seu futebol de domingo, do clima, né, do verão ser verão, que nem tava conversando aqui, Jéssica, com o Wesley um pouquinho antes de você entrar, nós estamos no verão aqui, hoje fez 15 graus.
Nossa Senhora.
Então, são adaptações que você tem que ter resiliência, então isso faz parte da mudança, isso faz parte do seu processo, isso faz parte do planejamento. É claro que quando você você ainda não chegou no país, você ainda não está vivendo, você fala, não, eu encaro, de boa, entendeu? Mas quando você começa a viver isso na pele, você realmente tem que ter resiliência, porque no começo tinha dias que eu falava, poxa, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? Mas eu já tinha muito isso claro na minha cabeça, que eu queria ficar fora do Brasil, que eu não queria voltar para o Brasil, inclusive. Então, esse pensamento me ajudou. Mas tem gente, eu conheço muitas pessoas que vêm para trabalhar, ou até mesmo estudante, tem muito estudante aqui na Irlanda, né? Muitas pessoas que vêm fazer inglês aqui, eles acabam ficando tipo 2, 3 meses, 4 meses, não aguentam e vão embora, voltam, não aguentam. Porque é duro, é pesado, não é fácil. Eu ainda vim empregado para cá, no cargo de liderança, com experiência e tal. Então, assim, eu consegui ainda me adaptar um pouco melhor. Mas você tem que colocar isso no seu to-do list ali, sabe? Tipo, ó, vou passar perrengue, nego. Então, eu tenho que ter resiliência, entendeu?
Você falou da mudança do jovem. É verdade que, na verdade, o brasileiro acabou dominando a Dublin, né? Então, você tem esses problemas de alocação de imóveis, chegar em Dublin, encontrar um imóvel para alocar, tem a questão de prioridades, para quem que é irlandês, ainda tem esse ponto?
Na verdade, não é que o brasileiro dominou a Irlanda, né? Na verdade, tem muito brasileiro aqui, né? Muito mesmo. Se eu não me engano, a última medição que eles fizeram aqui, tem mais de 70 mil brasileiros em Dublin. Na Irlanda, no geral, né? Mas Dublin é uma capital muito pequenininha, então acaba a maior concentração ficando aqui. Mas o que acontece, ô Jéssica? Na verdade, a Irlanda ela está passando por um problema residencial, tá? Muito forte. E isso vem acontecendo um pouco antes da pandemia, já estava começando a se agravar, mas não é por conta de brasileiro, nada disso. É porque é um país aberto, como eu te disse, o visto para quem é europeu não precisa de visto, o visto é aberto, então muitas pessoas saem dos seus países e vêm trabalhar na Irlanda. A Irlanda é uma das maiores economias da Europa, é o maior salário mínimo da Europa, então as pessoas, por exemplo, que trabalham em Portugal e que falam inglês, elas vêm tudo para a Irlanda trabalhar, pessoas que trabalham, que moram na Polônia, na Romênia, que o salário mínimo é muito inferior, eles acabam vindo para cá. Então isso acaba gerando uma aglomeração. E agora, recentemente, inclusive na outra empresa que eu trabalhava, eu era responsável pelo sistema, pelo CRM, é o Microsoft CRM, né? Do órgão governamental que cuida dos aluguéis aqui na Irlanda, que chama RTB, que é Residential Tenant Board, né, que é o órgão que cuida disso. Eu era responsável, eu era o gerente de suporte dessa área aí da empresa que eu trabalhava. O que acontece é o seguinte, tá vindo muita gente para cá. E a Irlanda, ela não tem um preparo, um planejamento residencial muito grande para poder aumentar e expandir. Tá tudo concentrado em Dublin. Então, você vai para outras cidades, não tem nada. São cidades realmente interioranas. Então, você vê que a capital é o que comanda aqui. E em 2022, no começo de 2022, a Irlanda recebeu mais de 100 mil refugiados da Ucrânia. Inclusive, a empresa que eu trabalhava também cuidava do sistema disso. Então, acabou super lotando as localidades. Então, realmente é muito difícil arrumar aluguel aqui, casa para morar, tá? É bem difícil. E, em 2019, o aluguel de 2 quartos aqui era na faixa de 1.200, 1.300 euros. Agora você não paga menos que 2.000. Então, teve uma superinflação em relação a isso. Porque a procura é muito grande e a demanda é muito pequena. Tem situações aqui que você vê casa para alugar que o pessoal faz fila para entrar na casa e o landlord, né, que é a pessoa que está alugando a casa, faz o sorteio para ver quem vai ficar com a casa, de tanta gente que tem a procura. Tá? Então, assim, realmente tem uma crise imobiliária muito forte para cá. Quem vem para estudar tem que pensar duas vezes.
Você está ouvindo Café Debug.
Pegando o gancho que o Wesley falou sobre o processo, como que é o seu trabalho aí no seu time? Você, por exemplo, sua rotina, você estende ele? Como que é o processo de trabalho, de desenvolvimento, né? O seu trabalho aí na empresa que você está hoje?
Legal. E, se vocês me permitem, eu posso até dar um brief um pouco, porque eu sei que o podcast está muito, muito mais relacionado ao desenvolvimento. Eu posso realmente falar como que é a vida de desenvolvedor aqui também, porque eu acabo trabalhando diretamente com esse povo, com esse público, né? Bom, eu sou Senior Delivery Manager, então eu sou responsável por uma área de gerenciamento de incidente, de problema, voltada para IT e tudo mais, metodologias, tem Agile no meio também, da qual a gente recebe todo o incidente que é aberto dentro da empresa. Quando o incidente ele tem uma gravidade maior, que a gente chama de P0 ou P1, que são os major incidentes, incidentes de alta gravidade para o cliente, automaticamente isso torna uma necessidade de ter desenvolvimento, suporte, infraestrutura, e a gente acaba gerando um ticket de problema, né? Então, como é que é o dia a dia aqui? Meu, assim, algumas coisas importantes que eu acho que é bom para o pessoal de desenvolvimento. Fora do Brasil, a gente acaba tendo um pouco mais de vida, tá? Por quê? Porque aqui as coisas são um pouco mais organizadas em termos de horário. A gente não tem, né? Não tem uma CLT no Brasil. Como tem no Brasil, aqui os contratos são ou salário anual, você recebe por ano, divide por 12, ou você ganha por hora. Então, principalmente aqueles profissionais que ganham por hora, a empresa ela meio que obriga você a cumprir o seu horário. Então, você trabalha das 9 às 18, das 9 às 18, ponto final. Então, você tem que se planejar. Então, na questão de desenvolvimento aqui, para pessoas que trabalham com desenvolvimento, o planejamento das atividades diárias são muito importantes. Então, a organização que o desenvolvedor tem, se ele tem uma tarefa de desenvolvimento, se ele está trabalhando numa sprint, ele tem um prazo, se ele fez o planejamento de um desenvolvimento lá dentro daquela sprint, daquele planning que ele tem que desenvolver, que ele tem que entregar, ele realmente tem que cumprir com aquele prazo. Então, ele tem que trabalhar dentro das 9 horas dele e se organizar para entregar. Então, isso é muito apreciado aqui, tá? A pessoa que tem a organização. Então, a gente sabe que no Brasil, a gente acaba fazendo hora extra, a empresa paga hora extra, a gente entra numa reunião, acaba falando muito mais coisas do que deve na reunião. Aqui você já percebe que as coisas são um pouco mais diferentes. Então, você entra numa reunião para falar de um assunto técnico, de uma atividade, de uma sprint, de uma planning, de um desenvolvimento, de um incremento que está saindo, de uma sprint review, alguma coisa do tipo, realmente você vai discutir sobre isso, tá? Se a reunião começa às 9, 9 horas a reunião começa. Então você tem que se organizar muito bem. O meu dia a dia, basicamente, como eu tenho uma cadeira de liderança, eu sou responsável por coordenar esses times para que as entregas sejam feitas, né? Então, se a gente tem um número de tickets que está vindo do suporte, a gente precisa encontrar a causa raiz, fazer o desenvolvimento na sprint, entregar para o produto fazer o deployment, a gente tem que trabalhar em cima do planejamento de uma forma muito acurada para que a gente possa entregar dentro do prazo que a gente realmente colocou naquela sprint ou naquele projeto, né, naquele prazo de projeto. Então, assim, de forma geral, a organização aqui é muito importante. O profissional de TI, ele não vai ter... Ele precisa ser autogerenciado, né? Ou autogerenciável. Ele precisa realmente ter aquela postura de eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu vou fazer isso, eu vou entregar e no final do dia eu vou entregar. Por quê, Jéssica? Porque, assim, não tem espaço para gaps, entendeu? Não tem espaço para hora extra, não tem espaço para entendeu, para pagar mais para o colaborador. Então, essa questão da organização é muito importante no dia a dia, tá?
Bacana. Realmente isso daí é um ponto bem interessante que vivenciei também, que realmente as reuniões ali, a gente entra e é para tomar a decisão ali, ser claro e objetivo e entrar no momento certo ali e sair no momento certo e depois você desenvolver suas tarefas, né? Então, quanto a isso, são bem, bem pontuais mesmo. E não tem essa de ficar falando de outras coisas e tudo mais. É um momento específico para aquele assunto. E ponto final, né?
E eles são muito diretos, né? Assim, eu trabalho muito com o público. Tem a Irish, né, que é o irlandês, eu trabalho muito com o polonês, trabalho muito com o indiano, trabalho muito, tem muito espanhol, enfim, tem várias nacionalidades, tem brasileiro também, enfim. Mas assim, são muito diretos, sabe? Então, não tem aquela questão do lenga-lenga ou de ter medo de falar, cara, se você fez alguma coisa errada, o cara vai virar pra você e falar, cara, tá errado, você fez cagada aqui, desculpa a palavra. Você fez uma coisa errada aqui, tá errado, vai lá e corrige. Então, assim, não tem muito... Não tem muito CPF no meio do caminho, é CNPJ, entende? As pessoas não levam pro coração aqui. Então, acabou o horário de trabalho, acabou as entregas. Cara, se quer ir no pub lá, quer tomar um goró com a gente, vamos lá e ponto final. E não se fala de trabalho, né? E isso acaba colaborando com a qualidade de vida também, porque, poxa, vocês estão no Brasil, eu tenho mais de 23 anos, 24 anos de carreira, várias empresas, gestão de grandes times. Meu último time no Brasil tinha 85 pessoas no meu time.
Caramba, 85.
85, gente, a gente é forjado no Brasil nas empresas a entregar o tempo todo. A gente passa por nine box o tempo todo, avaliação de desempenho, 360, feedback, pesquisa de clima, RH no seu pé para poder ver o colaborador que tá fazendo, não tá fazendo, se ele tá feliz, se ele não tá. Cara, isso é muito bacana, isso é legal. Isso acaba dando pra gente uma bagagem para quando a gente vai fora do Brasil, a gente acaba se destacando por tudo isso que a gente aprendeu no Brasil. Porque a gente foi forjado de uma forma muito pesada. Quando você vem para fora, isso é tudo muito leve. É diferente, assim, a empresa, ela se preocupa demais com o clima do colaborador, com a qualidade de vida dele, se ele realmente está feliz trabalhando, se ele não está. Mas, acima de tudo, voltando com a mesma palavra, qualidade de vida. Cara, acabou o seu horário de trabalho, você não tem que falar de trabalho. Sabe, eu não tenho... Poxa, no Brasil, eu lembro, eu tinha 32 grupos de WhatsApp. Nossa, entre clientes, sim. Entre diretoria, entre times. O meu final de semana, minha esposa até... brinca comigo, né, o pessoal, às vezes a gente ia num churrasco, numa festa de aniversário, alguma coisa, o pessoal, daqui a pouco o Rodrigo Mastini sumiu, cadê o Mastini, sumiu, tava lá no canto no telefone, aí os amigos da missão falaram, olha lá, o Roberto Justus, né, porque tá com o telefone, tá fazendo algum negócio, né, mas não era, só pepino, era só bucha na minha mão e tinha que resolver o tempo todo. Aqui, final de semana, se você tá no shift, no meu caso, eu sou gerente, eu não tenho shift, mas se o time tem um shift de final de semana, é só aquela pessoa que vai ser acionada. Na segunda-feira, o camarada vai entrar numa reunião comigo e ele vai me atualizar do que aconteceu. Ponto final. Então, assim, eu tenho vida, eu tenho final de semana, eu não ouço, eu não tenho mais grupo no WhatsApp, eu não tenho mais. Só que isso faz parte, como eu disse lá atrás, do profissional que tem que ser organizado, de um profissional que sabe que ele ganha aqui por hora, que sabe que ele ganha aqui por ano e que ele tem que realmente fazer a entrega dele dentro do horário de trabalho. Então, não é muito tolerável, sabe, esse tipo de coisa, fazer tudo fora do horário de trabalho, fora do horário de trabalho, ficar até mais tarde. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui na Irlanda, na outra empresa, eu vira e mexe, eu tinha Porque ela tava com a TOTS no sangue ainda, então às vezes fora do horário, assim, sabe? 6:30 da tarde, 7 horas da tarde, da noite. Ou um sábado de manhã, eu ia lá e dava uma cutucada no grupo perguntando de alguma coisa. Aí teve um dia que meu diretor me chamou e falou: Rodrigo, aqueles me chamam de Rodrigo, no Brasil era Mastini. Rodrigo, cara, você é um profissional de alta performance, você é um profissional realmente, a gente tá percebendo fora das palavras dele, tá? Cara fora da curva, tá? A gente tá muito feliz com o seu trabalho, mas você precisa tirar o pé do acelerador. Você tá afetando a vida das pessoas.
Você tá meio que, tipo assim, se o Rodrigo tá trabalhando mais tarde, a pessoa que fez o horário dela se sente culpada por não estar trabalhando também, sabe? É como se eu tivesse influenciando.
Na verdade, e um pouquinho mais, Jéssica. Na verdade, como eu tava chamando a galera, tipo, algum update desse chamado aqui? Ô, pessoal, alguma novidade sobre isso? Como é que tá? Ah, segunda-feira vai estar tudo ok? Quando o pessoal começa a ver esse tipo de coisa nos grupos, né, de teams e tudo mais que a gente tinha, eles se sentem meio que pressionados a trabalhar. Então, a mensagem que o meu diretor falou é o seguinte, ó, você tá pressionando os caras a trabalhar e a gente não vai pagar. Então, segura a onda aí, porque o nosso horário de trabalho é de segunda a sexta, das 9 às 5:30, tá bom? Eu falei, beleza, entendido. De lá pra cá, eu tirei o pé do acelerador. Já não... Entendeu?
Legal, legal. É interessante ver isso, não sei, acho que o próprio brasileiro tem mania de querer trabalhar de uma forma árdua, né? Mesmo home office, para ele fazer mais horas, como se eu tivesse...
Nós somos forjados a isso, Jéssica. Exato. Isso é uma... Desculpa te cortar. Isso implicitamente, por mais que a gente tenha várias políticas de RH, coisas lindas, né? O pessoal até brinca aí no Brasil, abraçar a árvore, né? Fazer aquelas coisas. E são programas realmente legais, eu acho que... Mas eles precisam ser legais e legítimos. Porque por trás disso, eu era cobrado a cobrar meu time no Brasil o tempo todo. E às vezes você via que a pessoa estava incomodada, às vezes o cara tinha um problema particular, às vezes a pessoa tinha uma confraternização em família e tal, e você está perturbando a vida do cara. Então nós somos forjados. E quando a gente sai do Brasil, infelizmente, está no sangue. Você vem para cá, você quer fazer as coisas acontecer. Você vem que nem um trator. Só que você tem que tomar cuidado, porque quando você é um trator, você sai atropelando tudo e quando você olha para trás, você deixa um rastro de sangue. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então você acaba se adaptando. Então isso, Wesley, é uma das coisas de adaptação em outro país. Você se adaptar à cultura de trabalho local, entendeu?
Sim. E também tem empresas, tem os dois lados, né? Tem pessoas ali que querem trabalhar mais e tem empresas que forçam você a trabalhar mais, né? Então tem os dois lados, né? Nem sempre tem. Todas as GPTWs ali dos Good Place to Work são realmente isso, né?
Cara,
projetos, né?
Eu sei que o canal de vocês tem muita gente que ouve. Eu não vou ser leviano de falar coisas aqui, porque como eu fazia parte de vários comitês de diretoria, tem várias coisas por trás desse GPTW aí que, enfim, é para um outro café.
Ô, Rodrigo, mas você faz processo seletivo aí também? Você contrata as pessoas? Você participa?
Faço.
Faz?
Faço.
Então, faço. Você... É muito comum da sua parte fazer entrevistas também com outros brasileiros, né?
Também. Acaba acontecendo, sim. Na outra empresa... Como eu tô muito recente, 2 semanas que eu comecei na Workday, mas na outra empresa eu fiz parte do comitê, principalmente pessoas que iam trabalhar no meu time, acabava fazendo entrevista, né? De fato, eu fiz várias entrevistas com várias nacionalidades e brasileiros também, né? Inclusive, até se acaba encontrando. É muito engraçado. Eu tenho um rapaz que tá aqui hoje na Irlanda, que ele trabalhou comigo na Lynx. Ele trabalhava no meu time da Lynx e hoje ele tá aqui estudando inglês. A gente se trombou aqui em Dublin, né? Então, eu nem sabia. E eu tentei encaixar ele na empresa, mas infelizmente ele não conseguiu passar na primeira etapa do RH. Porque como é que funciona aqui o processo seletivo? Um pouco parecido com o Brasil, mas a primeira pessoa que vai contatar você vai ser o RH, e vai ser por telefone, porque eles querem testar se você tem pelo menos, se você tem condições de desenrolar uma conversa por telefone, porque por telefone é mais difícil.
Legal.
Por telefone é infinitamente muito mais difícil, né, o ruído do telefone, você tá inseguro, você não tá num Teams vendo a pessoa cara a cara, você, né, enfim, realmente é mais complicado. E ele acabou não passando no primeiro, né, nessa etapa com o RH. Mas eu fiz várias entrevistas com outras pessoas passaram. Depois vai para um segundo processo, aí para um processo mais com o gestor da área. Para quem é desenvolvedor, normalmente as empresas fazem alguns testes de desenvolvimento, pede para a pessoa, dá um mini projetinho para a pessoa desenvolver alguma coisa, dá um prazo de tantos dias a pessoa desenvolve e apresenta o projeto. Tem muitas empresas que fazem isso. Então, assim, tem vários modelos de entrevista aqui, sabe? Depende muito daquilo que a empresa está procurando como profissional.
Legal. E é interessante ver essa visão de um gestor, trabalho fora do Brasil, nessa parte de tecnologia, né? Porque normalmente a gente tem a visão do dev, do desenvolvedor, né? Então, como que o desenvolvedor vê mais a visão ampla, né? De quem está gerenciando os projetos, quem está contratando as pessoas, e essa visão de como que é o processo de trabalho europeu comparado com o do Brasil, né? Tem uns pontos bem interessantes aí, bem interessantes. É uma outra visão.
Porque assim, na verdade, aqui, foi como eu disse, se a pessoa tem o passaporte tá aqui na Europa, beleza, a empresa não vai ter custo, mas vocês concordam que para a empresa colocar ali a garganta dela na reta com o custo do processo, o cara realmente, a pessoa profissional, precisa realmente demonstrar o valor que ele tem. E às vezes, o currículo a gente coloca qualquer coisa, né? No papel você coloca qualquer coisa. Então, por isso que muitas empresas, quando ela está contratando pessoas de fora, elas acabam dando para o profissional um tipo de teste prático, alguma coisa, um tipo de projeto. Eu indiquei, logo quando eu cheguei na outra empresa, eu indiquei uma pessoa lá da TOTVS que trabalhava comigo, o Leonardo, né? Se ele ouvir, ele vai lembrar disso. Um inglês muito bom, gerente de projeto, rapaz sensacional. Ele era do meu time, lá trabalhava comigo. E eu indiquei, ele passou na primeira entrevista com o RH, passou na segunda com o diretor da área, e aí... quando ele foi para a terceira etapa, o par do diretor, um outro diretor, deu uma espécie de estudo de caso para ele desenrolar um projeto e para ele fazer uma apresentação desse projeto. Ele deu 3 dias para o Leonardo. O Leonardo fez essa apresentação, fez esse estudo de caso do projeto e acabou apresentando. Naquele momento, ele acabou também, infelizmente, não conseguiu prosseguir com o processo seletivo. Mas, para você ver, ele estava no Brasil. Ele estava participando do processo, a empresa queria ter a certeza de que, caso ele tivesse todo o skill que a empresa estava procurando, ele pudesse apresentar isso, né, para os stakeholders, e aí sim a empresa ir lá e pagar o processo. No meu caso, eu não fiz nenhum tipo de teste prático, mas eu tive que demonstrar na entrevista, com vários exemplos do meu dia a dia, como é que eu trabalhava com a questão de gestão de incidente, de problema, SLA, como é que eu fazia a gestão do time, como é que eu trabalhava dentro de modelos de desenvolvimento, exemplos de projetos que eu tinha entregado. Então, enfim, eu tive que dar vários exemplos realmente não práticos, mas daquilo que eu realmente vivenciei. E aí, nessas horas, não tem como mentir, né, Jéssica? Não tem como. Ou você fez ou não fez, né?
Eu gostei desse caso aí. Estudo como se eu tivesse... Sei lá, você cria um projeto, como você faria esse MVP, né?
Exato.
Explicar.
Exato.
Tipo, não sei se é a mesma ideia, mas, tipo, explicar como que você colocaria isso, implementaria isso, quem seria os usuários.
Isso mesmo.
Ah, legal.
É isso mesmo. Você tem um estudo de caso lá e fala, agora, cara, desenrola esse projeto para mim, faz um estudo de caso e me traz aí todas as etapas de projeto, como é que é a parte de iniciação, como é que é a parte de escopo, planejamento, qual que vai ser, você vai ter um budget X para poder trabalhar nesse projeto, me fala como é que você vai distribuir esse budget. Como é que vai ser seu modelo de teste, como é que você vai gerenciar o time, me traz um tipo de cronograma, entendeu? Esse tipo de coisa, fazer um MVP mesmo para mostrar para os stakeholders.
Interessante, interessante. Bom, já partindo para o próximo tópico aqui da pauta, né? A questão de currículo, portfólio. Quando você, na visão de gestor, assim, vocês precisam contratar alguém no time de vocês, vocês têm costume de olhar o portfólio da pessoa, o que, que ela desenvolveu, o que, que ela fez... Assim, partindo do ponto que for uma pessoa técnica, desenvolvedora, uma desenvolvedora, vocês costumam olhar os projetos que ela fez? Você acha que essas coisas de criar conteúdo, divulgar isso no LinkedIn, mostrar, dá uma credibilidade?
Dá sim. E isso é fundamental, principalmente aqui na Europa, tá? E inclusive nos Estados Unidos também. A gente no Brasil, a gente tem um modelo de currículo, a gente coloca lá algumas coisas, né? Do tipo... Trabalho numa equipe ABCD, sou responsável por desenvolvimento ABCD, conheço a linguagem papapá, faço testes com automatizado, com ferramenta XPTO, enfim, a gente tem um modelinho. Aqui o currículo ele é bastante diferente, então assim, não basta você colocar que você conhece plataforma ABC, que você conhece linguagem ABC, que você trabalha com ferramentas ABC.
Tem que provar, né?
Você tem que provar. E claro, o papel não vai provar, mas você tem que colocar, pelo menos no seu currículo, algumas entregas relevantes. Por exemplo, fui responsável pelo projeto XPTO, do qual esse projeto diminuiu em 30% o time de transação financeira da carteira de clientes XPTO, e isso trouxe uma redução de custo X. Que é, na verdade, você tem que trazer lá realmente qual foi o resultado do seu trabalho, né? Entreguei, fiz a entrega, participei do projeto de chatbot com AI integrado com Jira, do qual a gente conseguiu reduzir 20% de chamadas no suporte, ligações de chamadas no suporte, direcionando atendimentos para o chatbot para fazer atendimento básico. Então, assim, você tem um tracking, você tem números daquilo que você entregou. Quando a gente fala de carreira de desenvolvimento, claro, não é tão simples falar, poxa, mas Rodrigo, eu participei de projeto que eu nem sei qual foi o resultado, eu sei que, ok, mas tenta pelo menos colocar dentro do seu currículo quais foram as entregas relevantes, os projetos relevantes que você trabalhou e qual que era o objetivo final daquele projeto. Se você desenvolveu, por exemplo, eu fui na TOTS, eu fui um dos primeiros a participar dos projetos PIX, né, integração de PIX com PDV. Então, poxa, é fácil falar sobre isso. Por quê? Porque foram softwares, foram aplicativos e programas desenvolvidos integrados com as plataformas de PDV que trouxeram mais agilidade e mais opções de pagamento para o consumidor final. Então, isso ampliou o portfólio do cliente, dele poder ter mais opções de pagamento, e isso ampliou o portfólio também do lojista, né, do cliente, que ele pudesse ter mais opções de oferecer tipos diferentes de pagamento. Então, assim, o desenvolvedor pode falar sobre isso. Ele pode falar, poxa, participei do projeto Pix, o projeto Pix ele trouxe uma melhoria de atendimento para o cliente porque ele abriu um leque de oportunidades de pagamento. O Pix é uma ferramenta, é uma aplicação mais rápida de pagamento que tem no governo brasileiro, atualmente que tem no Brasil, aprovado pelo governo brasileiro. São transações eletrônicas que acontecem de forma instantânea. E pode ser pago com QR Code, você pode abrir o QR Code em qualquer lugar, pode pagar, você pode transferir dinheiro de um banco para o outro através de chaves aleatórias, podendo ser seu e-mail, seu CPF, seu telefone, uma chave QR Code que você pode também ter dentro do aplicativo. Enfim, você pode, sabe, desenrolar aquilo que você trabalhou. Por quê? Cara, eles vão querer saber o que você fez. Eles vão querer saber. E, claro, os exemplos de linguagem que você usou, qual foi a plataforma. Se você usou, putz, trabalhei com Kubernetes, fala sobre os Kubernetes que você trabalhou. Eu trabalhei com tipos de ferramenta de QA, né, QA para poder fazer teste. Fala sobre as ferramentas, como que eram os testes automatizados, quanto de redução de time você teve com teste automatizado. Cara, tem uma porrada de exemplo para falar. Então, isso é muito importante, sabe? Você colocar no currículo aquilo que, de fato, você entregou.
Você está ouvindo Café Debug.
Perfeito, acho que são dicas de ouro e também algo que... Até uma amiga minha tinha comentado sobre isso, você provar o que você sabe, né? Tipo, experimentos, né? Beleza, tá escrevendo algum artigo, mas coloca aquilo que você experimentou, que você fez, que deu resultados, né? Que acho que pra gestão isso é o que realmente importa, né?
Porque foi o que eu falei pra vocês, né? Assim, se você fez, você fez.
Certo.
Você sabe o que você fez. Você sabe... Então, não tem muita... There is no room, a gente fala aqui. Né? Não tem muita sala aqui, não tem muito espaço para mentiras, né? Dentro de currículos, quando você vai... Porque, primeiro, você está... Vamos lá. Quando você mente na sua língua, você consegue desenrolar facilmente. Mas quando você está fazendo uma entrevista em inglês, como é que você vai mentir?
Exatamente. Você
tem que falar a verdade. Você vai se enrolar, não tem jeito, né? Então, você está falando com outra pessoa do outro lado que tem a experiência também de ser um gestor, embora esteja em outro país, tem a experiência de ser gestor, tem a experiência de ter trabalhado com várias nacionalidades, vários projetos, várias entregas. Então, assim, transparência, seja real. Por exemplo, na minha entrevista para a Workday, eu fiz um processo seletivo muito extenso, uma vaga muito sênior. Eu cheguei a falar com o vice-presidente lá nos Estados Unidos, de tecnologia. E... Assim, ele fez uma pergunta para mim, ele falou, você já trabalhou com a ferramenta XPTO? Eu falei, não, nunca trabalhei. Né? Eu poderia pesquisar no Google rapidamente, não, nunca trabalhei, não trabalhei, não tem porquê. Ok, não tem problema se você não trabalhou. Tá disposto a aprender? Claro que eu tô. Então, beleza, é isso que importa. Entende? Então, assim, a sinceridade, a verdade, fala muito mais alto aqui. E isso é muito importante.
Perfeito. Bom, Rodrigo, nós chegamos no final do nosso programa e tem alguma consideração final que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Até contato mesmo, deixei o seu contato aqui no LinkedIn para quem quiser entrar em contato com você.
Sim.
Mas tem
Não,
alguma
legal,
outra
legal.
Dica que você queira passar nesses 10 minutos finais?
Olha, eu acho que eu já falei ao longo aqui do podcast, primeiramente que agradecer a vocês dois, é bem bacana, acho que, cara, é muito legal o que vocês estão fazendo, passando para outras pessoas, como que dicas valiosas de várias coisas, né, de, enfim, carreira,
a gente vai
tecnologia.
Ouvir
você, hein? Tomara, e podem me adicionar no LinkedIn e pode me chamar, pode perguntar, eu adoro, eu sou gestor de pessoas, eu adoro pessoas, eu acho que tudo na nossa vida é feito através de pessoas, né? Acho que a gente já falou bastante coisa aqui no programa, aqui no podcast, mas eu só queria reforçar que para quem está começando, para quem está no meio de uma jornada, para quem... Não pule etapas. Não pule etapas, porque pular etapas vai te trazer um certo contentamento quando você consegue atingir de fato aquilo que você estava querendo demais, mas vai te trazer também uma frustração porque você vai ser cobrado por aquilo que você não tem ainda experiência. Isso vai te trazer bastante desconforto. Então, assim, principalmente agora que nós estamos muito no modelo Agile, que a gente está muito no modelo de startup, né, a galera recebendo várias propostas, né, tudo muito bonito, né, o salário não é nem tão compatível, mas tem mesa de bilhar, tem lanche, tem café, tem cerveja, tem música, tem... Cara, ok, cada um tem a sua escolha, a sua opção. Mas curta a jornada. Se você é júnior, passe pelo momento de júnior. Se você é pleno, aprenda como pleno, é o momento que você vai aprender mais, é no momento na cadeira de pleno. Quando você se tornar um sênior, aprenda como sênior também, porque você vai ser responsável por desenvolver outras carreiras. Se você não tem a bagagem, você não vai conseguir desenvolver outras pessoas. Eu falo para vocês que aqui na Europa, principalmente aqui na Irlanda, um cara se torna sênior não menos que 10 anos. Então não dá para pular etapas. O cara é sênior porque ele é sênior mesmo, a pessoa é sênior porque ele é sênior. Então a dica que eu daria é curta a jornada, se desenvolva, leia muito, aprenda inglês ou outra língua que você tem interesse, mas o inglês é fundamental, porque o inglês ele está na nossa vida de TI o tempo todo. Então, estude, não tente pular etapas, porque pular etapas vai te trazer, olha, falo com propriedade, eu já vi muita gente caindo, vai te trazer desconforto. Então, galera, eu acho que, acima de tudo, a área de TI é brilhante, TI dominou o mundo, tem vários tipos de carreira dentro dessa área, várias oportunidades, então aquilo que você escolher, se dedique, seja especialista, mas dentro daquela jornada. Eu tenho certeza que se você curtir a jornada, se você seguir as etapas de forma correta, saudável, curtir, enjoy, né, tá lá dentro com alegria, quando você chegar naquela tão sonhada cadeira, você vai ser cobrado por aquela cadeira, você vai ter experiência suficiente para poder responder por ela. Eu acho que é isso. Wesley, Jéssica, é isso que eu queria deixar aqui o recado. Viva a vida com felicidade.
Fechamos,
filosofar um
então.
Pouco, né? Que,
uma conversa de bar, que a gente discute, faz um pouco de filosofia, e acho que as pessoas
exato.
Gostam disso. Então, fechamos bem com chave de ouro aqui. E para você que está escutando, primeiramente, né? Obrigado, Rodrigo, por ter aceitado esse convite e ter participado e contribuído com a gente. E também para os ouvintes que estão ouvindo, que se você chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de avaliar a gente. E nos despedimos aqui e ficamos até a próxima.
Este programa foi editado por Café Debug.